Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar projeto que define os procedimentos para atendimento das mulheres indígenas vítimas de violência. Investigadores defendem acesso direto a dados de conexão de abusadores de crianças. Proposta inclui o cuidado como direito social na Constituição. E comissão aprova projeto que prevê oferta de orientação nutricional a pessoas com autismo pelo SUS. Câmara pode votar projeto que define os procedimentos para atendimento pela polícia das mulheres indígenas vítimas de violência. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que define os procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia e demais órgãos públicos para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, inclusive sexual. As exigências incluem a presença de mais de um intérprete e o atendimento jurídico, preferencialmente por mulheres indígenas. Além disso, o texto prevê a criação de uma rede de apoio multidisciplinar para acompanhar os atendimentos, composta por membros da sociedade civil, advogadas populares, psicólogas, antropólogas e assistentes sociais. A proposta também prevê a elaboração de cartilhas com orientações sobre o assunto e os endereços e telefones das delegacias e órgãos de atendimento mais próximos, bem como o contato da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A cartilha deverá ter uma versão traduzida para as comunidades indígenas. O projeto ganhou o regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas dois trechos da proposta original foram criticados em plenário pela oposição. Um deles prevê que a delegacia requisite perícia antropológica na comunidade indígena, principalmente no caso de o agressor ser pai ou padrasto da vítima. E nos casos de violência sexual envolvendo adolescentes indígenas, é previsto acompanhamento psicossocial para a família da vítima. Para a deputada Silvia Wanyapi, do PL do Amapá, essas medidas legitimam a violência contra as mulheres indígenas. Ela retirou esses dois trechos da proposta quando relatou o projeto na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena, dizendo que no caso de um estupro dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos?
Ao justificar a proposta, a autora do projeto, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, explicou que as medidas garantem a aplicação da lei sem ferir a cultura e os costumes das comunidades indígenas. Ela deixou claro, porém, que a violência não é cultural e precisa ser coibida.
Aprovou na Comissão de Segurança Pública, deu voto favorável, inclusive parlamentares que pensam nessa casa diferente. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade. Votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta.
O projeto prevê ainda que o governo disponibilize número telefônico nacional e gratuito para receber denúncias de violências contra as mulheres indígenas. Também prevê treinamento específico para os policiais encarregados do atendimento desses casos. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que define os procedimentos a serem adotados para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, inclusive sexual. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Sancionada a nova lei de proteção aos trabalhadores de bibliotecas e museus. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre a proposta que deu origem ao texto.
Agora, as pessoas que trabalham em bibliotecas, museus e centros de documentação e memória estão incluídas na CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. A nova lei enquadra os funcionários desse setor no grupo de profissões expostas a agentes nocivos causadores de doença, especialmente problemas respiratórios. Por outro lado, apesar da medida ter sido sancionada pela Presidência da República, esses profissionais não entram automaticamente no quadro de atividades consideradas insalubres. O ambiente de museus e bibliotecas pode apresentar pouca ventilação, e a pouca umidade causada por esse ambiente fechado pode conter micro-organismos como bactérias, fungos e vírus, muitas vezes encontrados em livros e no mobiliário. A regulamentação da norma deve ser feita pelo Ministério do Trabalho, que vai traçar as diretrizes específicas para o grupo. O projeto que deu origem à lei é do ex-deputado Odorico Júnior, da Bahia. Em sessão de homenagem ao Dia dos Bibliotecários na Câmara, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, ressaltou que a categoria é essencial para o incentivo à leitura no Brasil. A parlamentar, que também é bibliotecária, afirmou que a classe é protagonista na luta para aumentar o número de bibliotecas no país.
Nós temos que ter pressa para garantir a universalização da biblioteca escolar. Bibliotecas que tenham dentro das comunidades mural de emprego num país de tanto desemprego, para o letramento antirracista, para o letramento antimachista, para o letramento anti-LGBTfobia. E, ao mesmo tempo que a gente tem que ter pressa, eu não vejo essa luta sem os bibliotecários e as bibliotecárias na linha de frente.
Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, existem 5.318 bibliotecas públicas no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova projeto que prevê oferta de orientação nutricional a pessoas com autismo pelo SUS. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, projeto estabelece regras sobre a oferta de nutrição a pessoas do espectro autista pelo Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado, a intervenção nutricional deverá ser realizada por profissional de saúde especializado e legalmente habilitado. A dieta deverá seguir protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelas autoridades competentes. Além disso, a proposta determina que a sugestão de dieta deverá ser discutida com a pessoa com autismo e seus responsáveis. Os profissionais envolvidos terão de levar em conta a hipersensibilidade, a seletividade alimentar e a rigidez de comportamento do paciente, além de aspectos econômicos e culturais da família. Para o relator do projeto na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, a medida representa mais um passo na política de proteção da pessoa com transtorno do espectro autista.
Um projeto muito importante porque ele garante a saúde nutricional das pessoas com TEA, né, transtorno de espectro autista. É uma inovação, eu acho que a gente está aí conseguindo mais um passo para o bem-estar de todos esses.
Ainda conforme o projeto aprovado, os serviços de atenção básica à saúde deverão avaliar, orientar e acompanhar a evolução da dieta da pessoa com autismo. Nos serviços de saúde em que não houver profissional especializado, o trabalho poderá ser realizado com o apoio de serviços de referência e o uso de ferramentas de telesaúde. As recomendações também devem dar preferência a alimentos de baixo custo, sem processamento industrial ou minimamente processados. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Investigadores defendem acesso direto a dados de conexão de abusadores de crianças. O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre a reunião na Câmara dos Deputados.
Representantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal defenderam em audiência pública da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados que as instituições tenham mais autonomia nas investigações de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, incluindo o acesso direto a dados cadastrais e de conexão dos suspeitos. Atualmente, os dados de conexão só podem ser acessados após decisão judicial. O debate foi proposto pela deputada Silvie Alves, do União Brasil de Goiás, relatora de projeto que define novas regras para a guarda e a transferência de dados de usuários por provedores de internet em caso de investigação de crimes contra crianças e adolescentes. De acordo com a deputada, em 2023, a SaferNet recebeu quase 72 mil novas denúncias de abuso e exploração sexual infantil.
A realidade é que essas condutas criminosas continuam a serem perpetradas na internet, adquirindo um número cada vez maior de usuários que fazem parte desses sites criminosos nas chamadas Deep e Dark Web e utilizam plataformas digitais diversas para cometimento desses crimes. Assim, precisamos de uma resposta, né, claro, aqui do nosso legislativo para esse tipo de crime.
Delegado do Departamento de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, Érica de Oliveira, que atua diretamente na repressão a esses crimes e no resgate das vítimas, criticou a dificuldade de acesso a dados de conexão dos suspeitos, além da lentidão de resposta dos provedores. Para a delegada, os provedores devem ser obrigados a permitir o acesso aos registros de conexão.
A gente quer ter meios e instrumentos adequados para que a gente possa conseguir os dados cadastrais de maneira célere, para que a gente consiga enfrentar realmente os crimes.
O procurador da República, Jorge Neves Loder, defendeu vários pontos do projeto em debate, como a autorização para que o Ministério Público e a Polícia Federal possam fazer diretamente a requisição de retirada de conteúdo envolvendo abuso sexual de crianças. Atualmente, a exclusão de conteúdo depende de autorização judicial. Loder também entende ser fundamental garantir aos órgãos de investigação acesso aos dados de conexão dos suspeitos. Em nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Rodrigo Santana falou sobre os riscos à privacidade por conta do compartilhamento de conteúdos com crianças pelos próprios pais nas redes sociais. Outro ponto crucial, segundo ele, é aumentar o controle do que os filhos fazem nas redes. Ele informou que 95% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários de internet e 88% dos usuários de internet com essa idade reportaram ter perfil em redes sociais.
É um outro dado também, que 16% dos usuários de 11 a 17 anos afirmaram ter recebido na internet mensagens de conteúdo sexual e 9% dos usuários de internet de 11 a 17 anos afirmaram ter recebido pedido de foto ou vídeo que apareceria nua.
Representantes de plataformas como a Microsoft e o Facebook também participaram do debate e comentaram ações de prevenção adotadas para combater crimes dessa natureza, além de relatarem a disposição de colaborar com as autoridades. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Blocos e bandas do carnaval são reconhecidos como manifestação da cultura brasileira. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre a nova lei.
Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros.
Agora é lei. Os blocos e as bandas de carnaval são oficialmente uma manifestação da cultura nacional. A lei que promove esse reconhecimento e acaba de entrar em vigor nasceu de um projeto da deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho, aprovado na Câmara em dezembro do ano passado. Além de levar a alegria a milhões de corações brasileiros, como diz a canção A Voz do Morro, de Zequete, o carnaval de rua também garante o sustento de milhares de famílias, como destacou o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça.
Carnaval de rua é um carnaval da democracia. Não poderia dizer aqui da minha felicidade desse reconhecimento dos blocos de carnaval de rua como uma manifestação cultural nacional, de importância nacional, que deve ser estimulada, que deve ser incentivada, que na maior parte das vezes são tocadas por músicos que voluntariamente se colocam à disposição de levar alegrias para milhares e milhões de pessoas. E normalmente vem atrás deles um conjunto de trabalhadores ambulantes para garantir, inclusive, trabalho, emprego e renda. Assim como as escolas de samba, os blocos hoje são espaços de renda, de garantia de direitos, de alegria e de futuro.
Pela nova lei, o poder público tem o dever de garantir a livre atividade dos blocos e das bandas de carnaval, além de assegurar a realização de seus desfiles. No ano passado, as escolas de samba já haviam sido reconhecidas como manifestação da cultura nacional. O projeto que deu origem ao reconhecimento das escolas também foi apresentado pela deputada Maria do Rosário. Conhecer o número de blocos de carnaval existentes no Brasil é uma tarefa praticamente impossível, pois a cada ano surgem grupos novos e outros desaparecem. O que se sabe com certeza é que também a cada ano o carnaval de rua cresce. Cidades como Belo Horizonte e São Paulo, que há pouco tempo praticamente não tinham blocos carnavalescos, agora têm grupos que arrastam milhares e milhares de foliões. Em São Paulo, esse ano, a prefeitura divulgou 536 desfiles oficiais que arrastaram cerca de 15 milhões de pessoas pelas ruas. Em Belo Horizonte, mais de 500 blocos desfilaram, com público de 5 milhões e meio de pessoas. No Rio de Janeiro, somente um bloco, como o tradicional cordão do Bola Preta, é capaz de levar quase 1 milhão de foliões às ruas. Ao todo, o Carnaval Carioca recebeu mais de 8 milhões de pessoas nas estimativas da Prefeitura e a festa deixou 5 bilhões de reais na cidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Rede Legislativa de Rádio e TV Câmara deve passar por inovações nos próximos anos. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
As parcerias da TV e da Rádio Câmara com assembleias legislativas e câmaras municipais têm colocado a programação dessas emissoras disponível para 74 canais de TV e 20 rádios FM. No caso da TV, isso significa um alcance de 2.204 cidades, ou 126 milhões de pessoas. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário de Comunicação Social da Câmara, diz que o objetivo é ampliar ainda mais esse alcance até o ano que vem. Ele acredita que a informação divulgada pela Câmara tem um nível diferente de credibilidade porque é feita por um órgão público.
Permitir que aqui na casa, na TV Câmara, por exemplo, realmente tenha os debates de diferentes visões e isso faz com que o público interaja, faz com que as pessoas se interessem mais pela notícia e pelo debate. Então, não tem filtros nesse sentido e não tem fake news nesse sentido. E a participação popular vai se dar aí, com credibilidade, com as pessoas tendo acesso e, ao mesmo tempo, você fazer com que seja uma transmissão plural.
A Rede Legislativa de Rádio e TV da Câmara deve lançar ainda uma nova ferramenta de interação para que os cidadãos possam fazer perguntas durante as audiências públicas das comissões permanentes da Câmara. Outra prioridade é uma cartilha para orientar os profissionais de comunicação dos órgãos legislativos sobre como utilizar a chamada linguagem simples, que é um conjunto de técnicas criadas para transmitir informações de maneira clara. As inovações também têm o papel de preparar os veículos para o modelo de TV 3.0, uma nova tecnologia mais interativa que deve ser implementada no Brasil a partir de 2025. O novo padrão promete mais qualidade de imagem e som, além de uma conexão maior com a internet, aumentando a possibilidade de intervenção por parte do telespectador. Carlos Eduardo Neiva, supervisor da Rede Legislativa, diz que o sistema aproveitou a expansão das estações de TV que ocorreu no país nos últimos 2 anos.
A meta é chegar no país todo, né, com um sinal aberto, gratuito, para que toda a população possa acompanhar esses trabalhos. Há um novo programa, né, que foi incluído no PAC, é o Brasil Digital, e há uma meta, então, aí dos próximos 3 anos, a gente está expandindo cada vez mais essas estações.
A Rede Legislativa de TV Digital é a primeira rede de televisão a se formar no Brasil com o recurso da multiprogramação, que possibilita o uso de um mesmo transmissor por 4 emissoras independentes. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal compartilham seus canais com os parceiros e dividem custos e responsabilidades. Assim, todos podem transmitir suas sessões de plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e programas de interesse público. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Proposta inclui o cuidado como direito social na Constituição. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a discussão sobre a medida.
Uma proposta de emenda à Constituição inclui o cuidado como direito social no artigo 6º da Carta Magna. A PEC foi lançada por um grupo de trabalho da Câmara e é de autoria da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela acha que a proposta representa um avanço na garantia de direitos para cuidadores ao reconhecer na maior lei do país o papel fundamental que eles desempenham na nossa sociedade.
Na verdade, nós temos uma parcela da população de pessoas que necessitam de cuidados de terceiros. Dentre elas, os grupos da pessoa idosa, aquela que não tem dependência para se alimentar, a pessoa com deficiência, num grau mais grave, também a criança que ainda depende do cuidado de terceiros. Então, esses grupos, eles precisam de ter ali um cuidador, uma pessoa para que tome cuidado. E hoje a gente pretende, através da PEC, criar políticas públicas específicas que possam garantir esse cuidado a essas pessoas, né? Então, esse direito é um direito de dignidade, né, da pessoa humana, né? E a gente tem aí, infelizmente, muitos casos que precisam dessa cobertura e que às vezes não têm pela falta de um olhar, né, para a necessidade do cuidado.
A deputada lembra que havia uma proposta semelhante em outra legislatura, que não avançou. O tema foi reapresentado e aproveita o contexto da criação, em 2023, da Secretaria Nacional de Cuidados e Família, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Segundo a secretária Laís Abramo, a inclusão do cuidado na Constituição é um marco histórico.
Sem o trabalho do cuidado, a vida não se reproduz, a sociedade não se reproduz, a economia não funciona. Nesse sentido, é um tema fundamental para o bem-estar das pessoas, mas também para o funcionamento da sociedade. Ainda hoje, grande parte desse trabalho de cuidados está nas costas das famílias e dentro das famílias das mulheres, sem que isso seja reconhecido como um trabalho. Então, é uma PEC que pretende instituir no nível da Constituição o direito ao cuidado é um marco histórico, porque define no mais alto nível da legislação brasileira que o cuidado é um direito de todas as pessoas.
De acordo com Ana Luísa Barbosa, uma pesquisadora do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a mulher gasta, em média, mais de 21 horas por semana em tarefas domésticas e trabalhos de cuidado. Homens usam, em média, entre 10 e 11 horas semanais para esse tipo de tarefa. Entre as mulheres mais pobres, a carga de trabalho não remunerado é maior. Em muitos casos, são mães solteiras que não têm condições de pagar por trabalho de cuidado. Estudos apontam que a sobrecarga do cuidado com a família e a casa aumenta as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho. Enquanto 72% dos homens estão no mercado de trabalho remunerado, o percentual das mulheres é de 52%. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você. Bom feriado amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.